O nosso assunto agora é cultura. Nós temos a mobilização por parte do Poder Municipal de se aproximar em Maringá dos produtores culturais. E existe até um evento, o primeiro Fórum Municipal de Cultura, que a Prefeitura está organizando. O fórum começou ontem, vai até hoje, encerra inclusive daqui a pouquinho, a 13h. E eu estou conversando agora com o secretário de Cultura de Maringá, Vitor Simeão. Vitor, bom dia.
Bom dia, Justo Aguiar, bom dia a todos e a todas que nos ouvem, cumprimentando a altíssima audiência da CBN, fazendo só uma pequena correção. À 13h nós começamos e vamos até às 6h na programação de hoje, Gilson.
Ah, tá, porque eu tenho aqui o primeiro Fórum Municipal, que eu recebi o seu banner, né? E ele marcava aqui 30 de outubro, por isso que eu acabei pronunciando isso.
Tranquilo, tranquilo. Tá?
E aí, como é que vai ser esse fórum, Vitor?
Gilson, você sabe, a gestão do prefeito Ulisses Maia tem um compromisso com a democracia. Nesse atual momento que a gente vive, em que existem políticos extremistas dentro do nosso país, em outras localidades, nós realizamos esse fórum em parceria com o Conselho Municipal de Políticas Culturais para significar ou ressignificar a necessidade de participação da sociedade civil e dos grupos de artistas, produtores e produtoras locais. Nós iniciamos ontem com uma palestra da professora doutora Ana Carla Fonseca Reis, especialista em economia criativa. Segundo o jornal El País, ela é uma das 8 brasileiras mais importantes do mundo, dadas as condições técnicas e analíticas dela. A palestra falou sobre a relação entre arte e mercado. Nosso objetivo, por meio dela, foi de mostrar aos participantes interessados a necessidade de valorar o seu próprio produto, depender cada vez menos, digamos assim, do poder público e dos editais para que se crie uma espécie de mercado das artes aqui no município. E os insights foram maravilhosos dentro dos participantes. O link, a apresentação dela está no YouTube da Prefeitura de Maringá. E hoje nós vamos discutir o planejamento da Secretaria Municipal de Cultura para 2022. Vamos ter um debate sobre o funcionamento do Conselho Municipal de Políticas Culturais e os participantes, Gilson, vão poder apresentar as demandas dos segmentos. Quer dizer, quem é da literatura vai apresentar 2 prioridades para o ano que vem, quem é da música, 2 prioridades, e assim nós fazemos uma gestão popular, democrática e acessível.
Agora, quando se fala de produção cultural, e você colocou bem, a gente vive tempos de radicalismos, né? E nos tempos dos radicalismos e na cultura, muita gente despreza a cultura e considera que ela é, e às vezes rotula a cultura, como se ela fosse de tendência ideológica. Existem outros que acham que estão transformando a cultura para exatamente o contrário, né? Ficar afirmando posturas radicais e tal. Como é que se pode criar uma cultura que seja popular, que seja democrática, já que no Brasil, primeiro, cultura costuma custar caro, né? Quando se fala de cultura, quase todo mundo associa a superficial, a coisa supérflua. E como é que se cria uma cultura que você valorize talentos, né? E não os indicados para o talento, aquele que o cara que tem qualidade de produção e não aquele que foi o escolhido para ser o sucesso.
Você sabe que é um prazer sempre muito grande falar com você pelas suas colocações e pela sua capacidade também analítica de fazer uma leitura do momento, Gilson. E você sabe melhor do que eu que cultura nada mais é do que uma expressão daquilo que pessoas fazem. E a arte é uma dessas expressões. Nós temos hoje, infelizmente, por uma série de motivos que a gente não conseguiria finalizar dentro de uma entrevista, uma limitação das pessoas, da população de modo geral, de compreensão daquilo que pode ser produzido. E aí, a partir disso, tudo pode ser ideologizado porque, em vez de haver a compreensão, há a ignorância. E nesse sentido, a Secretaria de Cultura tem trabalhado para reduzir. Uma das estratégias é o de levar a arte aonde o povo está, como diria nosso querido Milton Nascimento, tem que levar onde o povo está. Então nós estamos levando cinema para os bairros. Amanhã, por exemplo, vai ter o Expresso Cultural, que é um dia de programação com teatro, música, lá no Parque Alfredo Niffler, o Buracão, para que as pessoas se apropriem. E também nós tentamos cada vez mais valorizar as culturas populares, os saberes populares. Na gestão do prefeito Ulisses Maia foi criado, por exemplo, o convite às artes populares, então manifestações populares como manifestações afro-brasileiras são contempladas, fortalecemos o festival afro-brasileiro, nós temos a semana do hip-hop, então aquilo que já é feito naturalmente o poder público tem retomado. E mais do que isso, nós temos trabalhado cada vez mais articulando a possibilidade da utilização dos meios de comunicação de massa, então rádio, jornal, TV e as redes sociais, para que nós espraiemos, divulguemos cada vez mais aquilo que tem sido feito, para que as pessoas se sintam pertencentes. Para o ano que vem, por exemplo, nós vamos lançar um projeto chamado Circuito Maringaense dos Artistas, algo nesse sentido, o nome ainda é provisório. Nós queremos que os nossos pintores, nossas pintoras, escritores e escritoras rodem a cidade mostrando o seu trabalho, conversando com jovens, conversando com idosos. Nós estamos com uma parceria assim, incrível com a assistência social. Nós devemos lançar em breve um programa em que nós vamos atender as pessoas em vulnerabilidade social, mostrando que o teatro, a biblioteca, uma sala de exposições artísticas são espaços que foram feitos para essas pessoas que estão em conflito com a lei, que estão em casa de repouso, para que todo mundo se sinta pertencente, para que quando chegar um governo, ou em momentos como que a gente vive, tivermos governos que ataquem a cultura e a arte, essas pessoas falem, não, a cultura é produzida pela gente, nós frequentamos, nós entendemos, e nós não queremos que seja retirada. Esse trabalho é de formiguinha, mas confesso a você, sinto que nós temos avançado bastante.
Ô, Vitor, eu vou fazer uma pergunta para você, que eu já fiz para algumas pessoas que lidam com cultura, que é a pandemia. A pandemia, a gente acompanhou uma série de atividades que vocês fizeram online, inclusive essa que vocês estão fazendo também, as restrições, de certa forma, ficaram mais flexíveis, mas elas continuam. E a gente está esperando que a pandemia passe. Né? A gente calcula que 2022 vai ser diferente, vai ter eventos liberados, a gente vai poder ter uma convivência mais próxima com a cultura. A ideia fundamental é a seguinte, qual foi a experiência que a pandemia deu para a cultura? Nós vamos continuar tendo eventos online, que alguns falam assim, gerou muita inclusão. O evento online colocou muita gente numa roda de conversa que antes não existia, que era mais restrito para o ambiente físico. Né? E, de certa forma, quando não tiver mais essas restrições, né, que a gente puder fazer com que eventos culturais, eventos artísticos, tenham envolvimento da população de uma forma mais intensa, o que, que se pensa nisso?
É um grande desafio para todo e qualquer gestor de cultura nesse momento, principalmente para pessoas que estão em cidades de Maringá, do porte de Maringá para cima, que houve as apresentações ficaram represadas durante muito tempo e agora que voltaram, voltaram com tudo. Eu digo a você, Gilson, construímos junto com a classe, com o conselho e pessoas interessadas a reabertura dos nossos espaços, como bibliotecas e teatros. Os convite à dança, convite à música, convite ao teatro, estão funcionando nos teatros Barracão e Reviver e estão lotando esses locais. Obviamente que hoje nós temos uma limitação de público, estamos ali mais ou menos 200 pessoas nesses locais, mas eu tenho ido. Tem dado 200 pessoas, 180, coisa que antes nós não víamos. Ou seja, havia uma necessidade das pessoas de estarem nesses locais e nós temos articulado com a comunicação para que mais pessoas saibam e frequentem esses locais. Nossa experiência com a pandemia, tirando o fato dessa doença que matou 600 mil brasileiros e brasileiras, ela foi diferente porque possibilitou o acesso de muitas pessoas da região. Nesse momento, nós fortalecemos o nosso contato com municípios como Sarandi, Paissandu, Marialva, porque Maringá lançou alguns editais cujo resultado do trabalho dos artistas foram para uma plataforma nossa chamada Formar, CEMUC, e também para o YouTube da Secretaria Municipal de Cultura. Então tem curso, tem apresentação, e nós, por meio dos dados da tecnologia da informação, conseguimos monitorar o que tem acontecido. Então nós temos acesso hoje de países como Holanda, Itália, Chile, México, e de outros estados brasileiros, de outras cidades que consomem o nosso conteúdo. E nós tivemos várias experiências inéditas, únicas, que foram replicadas, como o mês da música. Fizemos em agosto. Foram 64 ações em 29 dias. Fizemos um evento híbrido. Era um teste, já era um momento de mudança. Levamos apresentações para Parque Bingá, aeroporto, terminal, ou seja, onde as pessoas estavam. E fizemos online também. E pelo resultado que nós levantamos, foram 200 mil pessoas impactadas direta e indiretamente, ou seja, pelo menos metade de Maringá. E muito por conta do canal da Prefeitura no YouTube, pelas redes sociais. Então, hoje, nós já avaliamos uma estratégia de manter parte das ações, mesmo quando presenciais, de forma online, e nós vemos que outros gestores, o estado de São Paulo, por exemplo, deve seguir, deve fazer a mesma coisa para ter maior inclusão. Agora, e vai ser um desafio quando voltar tudo, vai, porque nesse momento já está sendo. Só que o poder público precisa ter coragem, e nós temos para encarar e fazer, Gilson.
Deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando que está conversando aqui, sobre espaços culturais como a gente teve, né? O Cine Teatro Plaza está sendo discutido até hoje o que fazer com aquele espaço. Né? A gente carece, por mais que a gente fale que não, de espaços culturais para receber público, para fazer eventos. Né? E tem muita gente me perguntando sobre o evento do final de ano. Né? Enfim, as pessoas pensam que, né, talvez o Natal deste ano novo seja alguma coisa mais aberta ao público, que se possa ter aí um retorno das atividades que se teve em 2019, que em 2020 foram represadas. E aí, secretário, como é que vai ficar?
Neste ano, as ações do fim do ano foram para uma outra secretaria. A Cultura apoia, mas está com a Secretaria de Inovação, Aceleração Econômica, Turismo e Comunicação, SEACOM.
Isso é um alívio ou não? É um alívio de certa forma?
É, o time é o mesmo, nós estamos ajudando aí, dividimos sempre. E está na mão do competentíssimo, o excelentíssimo senhor Marcos Cordioli. O que nós temos discutido até agora é que será feita uma série de ações, vai ser realizada no fim do ano. Obviamente que ainda não. Eu peço perdão pela minha voz. Tá, Gilson, eu tô vendo que eu tô desafinando alguma coisa aqui, que eu estou gripado, mas é só gripe, tá tudo bem. Nós teremos alguma série de ações em espaços do município, então vamos ter 4 árvores de Natal, vamos ter algumas apresentações de grupos locais fazendo um alto de Natal com um pouco de diferença. Nós teremos alguns outros itens para o fim de ano, mas quem pode falar com propriedade é o Marcos Cordioli. O que nós da Cultura vamos fazer é levar a cultura para a praça, levar a cultura para o povo. Eu venho das camadas populares, eu venho de bairro periférico, eu sei como que uma apresentação cultural, uma possibilidade de acessar um livro, uma peça de teatro, isso mudou minha vida. Eu sei que para muita gente, Gilson, não faz diferença nenhuma. Agora, para gente que, quando não tem nada, consegue alguma coisa, isso é uma revolução, é nisso que a gente acredita e é nisso que a gente segue.
Agora, existe uma programação, quando se fala de cultura no Natal, que não é só Natal, não é só aquelas coisas de você enfeitar a rua, fazer uma série de atividades que lembrem o Natal, mas é um momento também de fazer reflexões. Então, essas atividades serão atividades temáticas com o Natal e algumas delas não, e vai ocorrer durante o Natal.
No período de Natal, especificamente em relação à cultura, nós teremos música, teatro, algumas outras atividades, não necessariamente com temas natalinos, mas de o acesso à arte. Sabe que a economia criativa, a indústria da economia criativa no Brasil, segundo o Observatório do Itaú Cultural, representa 4% do PIB. Obviamente estamos falando de uma época sem pandemia, o que significa também, a outros estudos, que R$1 investido na economia criativa retorna 4 de impostos e etc. Então a ideia é levar para espaços como Iguatemi, Floriano, para que as pessoas circulem, conheçam e acessem. Se você me permite, Gilson, eu preciso contar uma experiência, que nós iniciamos um projeto piloto ainda, estou falando pela primeira vez publicamente sobre ele, que é um projeto com o pessoal da assistência social. Nós estamos enviando convites dos projetos Convite à Música e ao Teatro para uma unidade de um centro de referência e atendimento socioeducativo, um CRAS. Nós estamos enviando uma quantia X para esse local. E eu recebi uma mensagem lindíssima esse dia, assim, lindíssima. Uma família, um pai, uma mãe, uma filha, acho que é isso, um filho. Nós demos o ingresso na mão deles e falamos assim, ó, demos ingresso, demos passagem de ônibus e falamos assim, vocês vão assistir uma peça de teatro. Eles foram, se emocionaram, porque eles nunca tinham ido a um espaço cultural. Então nós temos hoje que atingir esse público, porque sabe que historicamente, e você é um historiador, você sabe disso melhor do que eu, que as gestões entram e falam assim, não, tem que criar novo, tem que criar novo, tem que criar novo. E se esquece daquilo que já foi feito, e muito se perde por conta disso. Em vez de você dar uma manutenção e cuidar daquilo que está posto, você quer inventar coisas novas, quer fazer uma nova roda e deixa parado. Nós não. Nós vivemos seguindo com aquilo que já funcionava, estamos corrigindo e estamos colocando as pessoas. Repito, o trabalho da Secretaria Municipal de Cultura é uma atuação parceira com o Conselho, com os artistas e produtores, mas com um objetivo, trabalhar para a população de Maringá e de região, fortalecer, empoderar e permitir que as pessoas cresçam, porque a arte e a cultura mudam as nossas vidas.
Bem rapidinho, o senhor sempre foi jornalista e tem aí uma participação com a nossa vida muito grande. Nós vamos ter um minuto para o senhor me responder sobre o Plaza. O senhor não falou do Plaza. O Plaza vai ser um dia nosso, a gente vai poder reabrir aquele espaço?
Perdão, vai ser sim. O que acontece, há uma disputa judicial, então como não tem muito tempo, não dá para comentar especificamente o quê. E nesse momento nós temos uma avaliação por parte de um perito, porque houve uma divergência de preço entre quanto que a prefeitura queria pagar e quanto que os proprietários queriam. Aí um perito da justiça foi contratado para fazer essa avaliação. Ele já tinha que ter dado esse valor para a gente, não respondeu. Nós entramos com um pedido na justiça para que ele responda o mais rápido possível, para daí a gente fazer essa aquisição. Dando tudo certo, vem para o município.
Secretário Vitor Simeão, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Gilson, agradeço a você, agradeço aos seus ouvintes. Me permita só falar que quem tiver interesse em participar do fórum tem mais informações no site da Prefeitura de Maringá, nas redes sociais da Secretaria Municipal de Cultura. É só procurar no Instagram, Facebook, ou pode me achar também, Victor Simeão. Estou sempre à disposição, indo para o debate, fazendo um trabalho para a população. Muito obrigado, Gilson.
Eu conversei com o secretário de Cultura de Maringá, Vitor Simeão, falamos um pouco sobre a programação da Prefeitura em relação ao ano que vem e ao final do ano agora, com cultura. Falamos também sobre o primeiro Fórum Municipal de Cultura da Prefeitura, que está em andamento, e o Vitor explicou um pouquinho como é que está se desenvolvendo esse fórum.